voltamos a falar da cidade e voltamos a falar de política, porque eu recebo, como já havia anunciado, o prefeito Eduardo Pimentel também aqui no estúdio da CBN Curitiba. Ele gentilmente atendeu ao nosso convite para falarmos da cidade, falarmos de política também, é verdade, mas para falarmos de projetos aqui para todos nós que moramos na capital paranaense. Prefeito, muito obrigada por estar conosco aqui na CBN.
Obrigado, eu que agradeço a Joyce, a CBN, pela oportunidade de voltar aqui. Cumprimento a todos os ouvintes nessa manhã de terça-feira. E estou fazendo aqui o que disse que faria, né? Que estaria presente nos veículos de comunicação, conversando, tirando dúvida, trazendo informações, presente na rua. Todo dia estou caminhando, fazendo eventos na rua, porque é importante estar presente e perto da população.
Vieram já várias mensagens pelo WhatsApp da CBN, o 991652170. Por favor, continue participando, porque essa conversa você faz parte. Eu estou aqui intermediando esse seu bate-papo com o prefeito da cidade, Eduardo Pimentel. Daqui a pouco eu já vou registrar algumas perguntas. Mas, prefeito, vamos falar de transporte em primeiro lugar. Qual a sua avaliação, primeiro, da redução na tarifa nos domingos? Ainda não tivemos um feriado para fazer disso. E também o que já podemos adiantar um pouco mais sobre a tarifa que será aplicada para quem vai fazer entrevista de emprego. A previsão ainda é nesse mês, né?
Sair. Já essa semana. Nós vamos lançar na sexta-feira. Né? Eu tinha falado dia 20, que é quinta-feira, mas por questão de agenda, será dia 21, sexta-feira, que nós vamos lançar lá no Terminal do Pinheirinho, que tem... E eu escolhi o Terminal do Pinheirinho porque é um terminal muito movimentado na cidade e que tem uma agência do Cine, que é a nossa rede de agência do trabalhador do município, muito forte, recém-reformada, que vai ter toda a ligação. Mas já vou falar disso. Primeiro vou falar da tarifa pela metade aos domingos e feriados, que desde o primeiro domingo do ano, dia 5 de janeiro, ela já valeu, né? Foi o meu primeiro ato como prefeito de Curitiba no dia 2 de janeiro. E teve um aumento de mais de 30% no número de passageiros nos domingos, né? Isso é importante porque eu sempre falei, eu quero que as famílias tenham a oportunidade de visitar umas às outras, frequentar os nossos parques e praças, que é a nossa praia, ir na missa, ir no culto, frequentar eventos. Por exemplo, também já anunciei que vou fazer um evento aos domingos, a partir do mês do aniversário da cidade, que é o mês de março, na Marechal Deodoro, ali na Praça Zacarias, na altura da Praça Zacarias.
Vai ficar fechada ali a Marechal.
Vai fechada, né, para entretenimento, lazer, gastronomia. E já é no domingo para o usuário, para o cidadão aproveitar a tarifa a R$ 3,00. E sexta-feira eu lanço a tarifa zero para o desempregado. O que é isso, né? Ele terá que ter um cadastro no Cine, ele só vai poder utilizar a tarifa se for para uma entrevista de emprego. A prefeitura vai pagar a ida e a volta da sua entrevista de emprego, cadastrado no Cine, para que ele não perca a oportunidade de arranjar um emprego, né? O primeiro passo para a dignidade de uma família, de uma pessoa, é o emprego. Então, nós queremos gerar cada vez mais empregos na cidade, que os empresários invistam e que o trabalhador pegue o emprego. Então, sexta-feira, eu anuncio essa ação. Aí nós vamos detalhar de como é que será o cadastramento, quantas vezes poderá utilizar. Por exemplo, o Cine, ele encaminha 3 entrevistas por mês, né, a pessoa. Então, as 3 nós vamos garantir se ela não conseguir arranjar emprego na primeira. E é um benefício momentâneo. Claro, arranjou um emprego, entra para a estrutura da empresa ou do chefe ou a sua forma de pagamento. Mas é uma forma de fortalecer a geração de emprego.
E sobre ainda a questão do transporte, a gente vem falando muito sobre essa evolução do trabalho para a licitação que acontece neste ano para as novidades. Teve muita reunião com o BNDES, né, com os representantes recentemente, a gente registrou. Está caminhando? Está saindo um modelo já?
Está caminhando. O BNDES está apresentando parciais, né? Eu tenho cobrado isso sistematicamente para que ele nos apresente e também para que depois de apresentar para mim e para a prefeitura, a gente faça as audiências públicas, que faz parte, e eu faço questão que isso aconteça, para a gente mostrar. A previsão é do lançamento do edital no início do segundo semestre, para que a gente possa apresentar para a população essa grande nova licitação do transporte coletivo. Como tudo que é grande, é desafiador, né? Tem trabalho técnico envolvido, tem ações com as empresas que atuam atualmente, quem quer participar, nós vamos fazer uma licitação aberta, mas como todo desafio, tem grandes oportunidades. Então, nós estamos trabalhando a integração de linhas, a descarbonização da frota, seja com veículos elétricos ou com combustível menos poluente, como biodiesel, de diversas formas que tem. Mas o que o usuário realmente quer, que é o que realmente me preocupa, são três coisas. Tarifa justa, ônibus de qualidade e ônibus no horário. É isso que interessa ao usuário do transporte coletivo. Ao trabalhador, à trabalhadora, aos estudantes, aos idosos que utilizam o transporte coletivo, é isso. Então, é isso que eu tenho cobrado do BNDES, que é contratado da prefeitura para apresentar o projeto. Então, em seguida do carnaval, eles vão nos apresentar oficialmente, e aí nós vamos começar, a partir de abril, as audiências públicas, para mostrar como será.
Porque setembro, vamos dizer assim, é a data de olhar, né? O mês central para essa discussão,
setembro.
Porque vence vigente, né?
Vence o vigente e é quando nós vamos lançar o edital. Mas isso nós vamos explicando e a imprensa será muito importante nisso, né? Para a gente conseguir divulgar com transparência todas as ações.
Bom, o prefeito Eduardo Pimentel ao vivo aqui na CBN, em 95.1 FM, em cbncuritiba.com.br. E falamos muito nas últimas semanas sobre o centro da cidade. Ontem, mais uma etapa foi lançada, que é a Operação Centro Seguro, na parceria com a Secretaria de Segurança Pública. O senhor, inclusive, a cada 15 dias tem despachado ali do centro do Paço Municipal.
Isso.
Como tem sido este trabalho e o que o senhor viu do centro e agora também aparecendo também no centro e vivendo o centro? Como é que tem sido essa relação?
Eu estou feliz, né? Porque é uma coisa que eu gosto, é estar na rua, né? Então, despachar do Paço Municipal a cada 15 dias é uma alegria, é um privilégio. E eu tenho me comprometi no período eleitoral, aqui na CBN, falei muitas vezes sobre isso, e criei essa comissão do centro. O que ela é, né? Eu quero devolver, nós vamos devolver o centro para Curitiba, para as famílias curitibanas. É fácil? Claro que não. É curto? Não. É um processo de dia a dia. E eu tenho sempre falado em três etapas. A longo prazo, que extrapola o meu mandato de prefeito de 4 anos, mas que começa já, que é o retrofit de prédios antigos ou abandonados na prefeitura. A médio prazo, que fica dentro dos 4 anos, você começa a entregar já, mas também é um projeto perene, que é a volta do morador para o centro, né? Os prédios comerciais que estão saindo, o incentivo que a prefeitura pode dar para a volta tanto de venda comercial como a volta de pessoas que estão na fila da Coab, por exemplo, e a curto prazo, que já começou, né? Eu dei a ordem de serviço na sexta e ontem já começou a troca de luminárias para o LED em 1.800 postes do centro, onde tem mais luminosidade, onde tem luz, tem segurança, reformas de calçados, como estamos na Emiliano Perneta, e o recap de ruas, que nós vamos fazer também, e duas coisas importantes, que é o que a população realmente precisa. É a pessoa em situação de rua, que todos sabem, ela tem o direito pela lei federal de ficar, se ela quiser, mas nós estamos trabalhando com a insistência, em cima, para que ela aceite o acolhimento, porque nós temos todas as etapas para que ela volte à sociedade. O tratamento de saúde, a profissionalização, o emprego, todos os contratos da prefeitura que estão saindo a partir de agora vão destinar uma porcentagem para essas pessoas que estão em trabalho de ressocialização, né? Para que tenha a oportunidade do emprego e depois a moradia. E dois, a segurança. O Coronel Hudson, o secretário de Estado da Segurança, o governador, o vice-governador, têm me ajudado muito. Ontem nós lançamos essa grande operação que começou e não termina mais, né? Claro que ela será, no começo, um pouco mais ostensiva para localizar pontos de tráfico, local de questão de violência, mas ela vai ser permanente nessa integração com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar. Lembrando o seguinte, eu tenho despachado a casa 15 dias do centro, né, feito isso, esse foco na questão da segurança do morador de rua, mas isso é para a cidade toda. Importante deixar claro, né, de que as operações de segurança elas são permanentes na cidade, em todos os bairros, bem como as pessoas em situação de rua, que nós estamos focando nesses dias no centro, mas nós vamos trabalhar na região do Bigorrilho, na região do Água Verde, na região do Cristo Rei, que são áreas importantes, que eu chamo um pouco do centro expandido.
Expandido, né?
É o centro expandido da cidade. E a minha presença permanente nos bairros. Hoje, 13h30, eu estarei lá no Sabará, inaugurando a reforma da Unidade de Saúde do Sabará, na SIC. Amanhã, sexta-feira, eu vou fazer o lançamento da tarifa zero para o desempregado lá no Pinheirinho, no terminal do Pinheirinho. Então, permanentemente nos bairros, né? O prefeito tem que estar atento, até porque é onde ele escuta, né? Uhum. E ficar no gabinete é importante, porque são reuniões de gestões, ontem, de gestão, onde passei a tarde lá definindo prioridades, discutindo orçamento, mas na rua a gente escuta, né? A gente pega informação sem filtro.
É, e aí eu vou aproveitar, prefeito, vou até, desculpe interrompê-lo, mas vieram duas perguntas, uma ontem, inclusive, e uma hoje, sobre esses dois aspectos que o senhor comentou. Primeiro, a segurança nos bairros também. Quando nós estávamos aqui trazendo os dados do lançamento da operação, um ouvinte que, infelizmente, eu não consegui aqui localizar, eu peço desculpas a ele, mas ele fez essa pergunta. E os bairros? Como é que vai ficar também? Então, eu já trago essa mensagem, essa pergunta, e aproveito também aqui o Hudson, que mais cedo já mandou mensagem para o nosso WhatsApp, dizendo que gostaria de sugerir ao prefeito a criação de um setor para receber ideias e projetos da população. Ele conta que tem um projeto para ajudar pessoas em situação de rua, também de sustentabilidade, e ele não sabe onde levar. Então, emendando essas duas perguntas, faço aqui esse questionamento ao senhor, prefeito.
Obrigado. Primeira de ontem, né? Reafirmar, né, o trabalho de segurança pública nessa parceria com a Secretaria de Estado, a Polícia Militar, mas também a Guarda Municipal, é para a cidade toda, permanentemente, sem dúvida nenhuma. Mas eu criei essa comissão porque o centro realmente estava precisando desse atendimento. A população sabe disso, sente isso. Então, há um foco muito específico porque acabou tendo pontos de tráfico e de violência importantes no centro que nós queremos desmantelar. Uhum. Mas nós não queremos que eles sejam transferidos para os bairros.
Que
pelo
possa,
contrário.
Que eu acho que esse é um receio também.
Não,
né,
nós da queremos população. Que eles sejam combatidos e que saiam da nossa cidade, saiam da nossa região. Né? Por isso que o trabalho é muito importante, ostensivo, com a guarda e a polícia na rua, né, com o policial andando, com as viaturas andando, mas também de inteligência. Né, isso é importante. Então, você que nos ouve, né, o ouvinte da CBN, se tiver alguma informação, 153 da Guarda Municipal nos ajuda a ter um levantamento mais importante. E sobre as sugestões do Hudson que nos passou aqui, agradeço, é muito importante. Tem várias formas, né? Você pode nos procurar na prefeitura, ou a mim, ou alguém da equipe. Você pode procurar a nossa administração regional dos bairros, temos 10 espalhadas com centro, onde tem o administrador regional, que é o subprefeito. Se for na matriz aqui, é a Ariane, temos vários, 10 pela cidade. Pode ser pelo meu Instagram, que eu recebo muita coisa, né, muita informação, as redes sociais são importantes. Pode ser através do 156. Então, temos vários canais de comunicação que nós podemos receber e toda boa ideia é bem-vinda. Inclusive, toda a boa crítica construtiva é bem-vinda também.
Bom, algumas mensagens aqui pelo WhatsApp da CBN direcionadas ao prefeito Eduardo Pimentel, nosso convidado ao vivo aqui no estúdio da CBN. Algumas, inclusive, parabenizando o senhor prefeito e falando, por exemplo, a Luciana. Ela fala de Itapeva, cidade vizinha de Tararé, que é a cidade de origem da família Pimentel, do seu avô, inclusive. Então, aqui a mensagem da Luciana também. Mas também recebemos aqui a mensagem do Wagner, e ele trazendo o seguinte. Eu vi uma reportagem de vocês, nossa CBN, com o prefeito um dia sobre o viaduto do Orleans. E nós queremos um posicionamento concreto sobre esse assunto que é importante para a nossa região. Existe ou não um plano concreto? A gente sabe ali que tem a questão da concessionária, bom, sim, ressaltar. Mas o que o senhor pode trazer aqui para o Wagner, nosso ouvinte que mandou mensagem?
Existe. Primeiro, eu agradecer ao ouvinte anterior que falou de Itararé, né? Realmente, a Luciana. O meu avô, Paulo Pimentel, é de Avaré, nascido em Avaré, mas os pais dele são de Itararé, então tem uma história bacana com essa região. Mas assim, sim, há previsão da discussão do Orleans, mas eu determinei uma questão que é a seguinte, eu só vou falar do Orleans novamente a hora que eu tiver com a lista, eu e o governador, com a licitação pronta para ser lançada. Porque o que aconteceu ali era um projeto que tinha com a concessionária antiga e acabou o concessionário de pedágio, aí o DENIT, que é ligado ao governo federal, não liberava autorização, agora nós temos uma nova concessionária. Nós tivemos, há uns dias atrás, em conversa com o secretário de Infraestrutura e Logística, o Sandro Alex, que me recebeu, toda a equipe, e nós estamos discutindo. Temos o projeto, o pré-projeto, o anteprojeto. Agora, a concessionária atual, que está trabalhando muito alinhada, ela precisa de uma autorização do DENIT, do governo federal, porque essa obra não está na concessão, mas precisa autorizar. Porque essa obra será um investimento governo e prefeitura. Uhum. Não é da concessionária, mas precisa ter autorização, porque ali é uma área de concessão. Então, vencido esses trâmites, eu vou trazendo as informações. Mas sim, e qual a ideia? Um viaduto em paralelo com o atual viaduto do Orleans. Se você vem da atual do Túlio, sentido Orleans, sentido a João Fallers, quem está na região vai visualizando. Você está olhando para o Orleans, olhando para lá, é do lado direito a construção do novo viaduto. Entendeu? Tá. Então, ele é à direita do viaduto e terá... E aí ele será por etapas, a primeira etapa o viaduto, aí ele volta para o João Fallers. Mas, a médio prazo, a ideia é fazer uma avenida que ela vai ligar lá na Rápida, que vai dar na Universidade Positivo. Uhum, então, uhum. É um projeto estruturante para a região, é um projeto que custa de médio e longo prazo, mas nós estamos trabalhando, sim, para que aconteça o viaduto do Orla, até porque é uma demanda necessária da região.
Ali o trânsito é realmente bastante complicado e pode passar campanha, pode passar ano, pode passar mês, essa demanda da população realmente aparece. Prefeito Eduardo Pimentel, o senhor falou sobre obras e sobre infraestrutura da cidade. Recentemente, o senhor determinou que o IPUC realizasse estudos de ajustes para um trecho da obra do novo Inter 2 na Artur Bernardes. O Inter 2 é um projeto muito estruturante para a cidade.
Sim.
Então, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho dessa revisão, se já houve avanço, e também essa visão. A gente falou ontem muito do Tarumã aqui na nossa Sim. programação, né? Sobre as obras por lá e sobre a sua determinação para que o viaduto agilize logo. Então, qual é o panorama de momento e o que falar desse ajuste solicitado pelo senhor?
Primeiro, só para falar do viaduto do Tarumã, eu estive lá sexta-feira, né? Determinei agilidade, porque, novamente, para o usuário visualizar, se você está vindo da linha verde, está olhando para o norte, para a cidade, olhando para Colombo, do lado direito do viaduto, nós queremos até julho que ele esteja pronto, que é o alargamento de uma terceira faixa no viaduto e também a pista de baixo. E aí o outro lado, que é o do lado da concessionária CCV, até setembro, outubro no máximo. Então, a obra está acontecendo, bem como a Vitor Ferreira, e é na divisa até com Pinhais. Ali vai ficar um eixo estruturante muito eficiente. E sobre Artur Bernardes, eu me comprometi no período eleitoral e cumpri. Eu pedi uma revisão do projeto naquela altura, lembrando que aquele parque linear que está lá, lindo, ele vai permanecer forte, vai ampliar, porque nós vamos plantar 5 mil árvores, nós vamos revitalizá-lo, então ele vai permanecer excelente, com um eixo verde muito forte. Mas há a remoção de algumas árvores que precisam ser feitas, mas eu pedi a revisão, principalmente perto ali do viaduto do Monumento dos Anjos.
Ali, sim.
Que, por sinal, já pedi uma limpeza lá e a cada 60 dias é feito e
que
será feito.
Que
é
a interseção final da 7 com
Isso.
a Artur Bernardes.
Artur Bernardes, antes dela virar Mário Turinho.
No seminário.
Pedi a revisão e o IPUC, a Secretaria do Meio Ambiente, estão terminando, para que a gente possa transferir um pouco para o lado a rua, porque o que não dá para perder, e é bom deixar claro, é uma pista extra que vai ser colocada para o transporte coletivo exclusivo.
Uhum.
E um pouco antes, ali perto da interseção com a Getúlio Vargas, há um mini terminal, que eu também pedi uma revisão, para avaliar o mínimo de remoção de árvores possível. Lembrando que aquele parque ele vai permanecer verde, ele vai aumentar de tamanho, porque nós vamos plantar 5 mil árvores. Então, eu determinei a revisão do projeto, mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Essa obra ela vai acontecer de qualquer jeito. Eu determinei, nós vamos trabalhar muito com a questão do meio ambiente. Por quê? Porque ela é uma obra que beneficia 450 mil usuários do transporte coletivo diariamente. Então, eu respeito a manifestação de todos, pedi a revisão, vamos rever, vou mudar, mexer no projeto um pouco para que tenha o mínimo de impacto, mas a obra tem que acontecer, porque ela vai beneficiar novamente 450 mil usuários por dia só naquele trecho. E a obra do Inter 2 ela é uma obra pela cidade toda, pela linha toda, são 28 bairros que ela faz uma circulação. Por que essa obra e por que a obra, a trincheira ali da Mário Turinho, que foi feita com a Nossa Senhora Aparecida há uns anos atrás, por que a obra do Ligeirão Leste-Oeste, que está sendo feito na Canaleta, lá no Cajuru, no Capão da Embuia, que a obra está acontecendo, por que essas obras de infraestrutura? Porque quando prontas, a linha do transporte coletivo ela vai economizar de 10 a 15 minutos no seu percurso, num sentido. No outro, quando voltar para casa, mais 10 a 15. Uhum. Isso é quase meia hora de qualidade de vida para o usuário, para estudar, para estar com os filhos, para fazer um esporte, que é o que aconteceu, Joyce, e aos ouvintes, quando nós concluímos há dois anos atrás, na gestão ainda do prefeito Greca, que eu era o vice, o desalinhamento do Ligeirão Norte-Sul. Hoje, quem faz Santa Cândida-Pinheirinho, passando pela Eufrásio Correia, pela Praça do Japão, se ele fizer de ponta a ponta, ele está diminuindo até 15 minutos num percurso e de volta é meia hora. É qualidade de vida. Então, essas obras, elas causam transtornos, eu sei disso, é natural, mas é passageiro e o benefício fica. Então, eu pedi, até o começo de março, nós vamos mostrar para a comunidade lá o que dá para ser feito, mas vamos avançar, mas a obra vai acontecer.
Nós temos mais 2 minutos, porque precisamos aqui ir para o break, fazer um intervalo, tem repórter CBN, depois CBN Paraná, mas eu queria aproveitar uma pergunta do Diego, do São João, sobre imóveis abandonados. Ele faz o seguinte, o prefeito, pergunta, por favor, Joyce, para o prefeito, sobre imóveis abandonados no bairro que eu moro, tem um da prefeitura, ele fala, inclusive, eu não sei aqui verificar, mas que a equipe do prefeito desse uma olhada. Eu vou aproveitar a observação do Diego, eu vou encaminhar aqui para a equipe do prefeito também a sua pergunta, mas para falar de imóveis, terrenos abandonados e combate à dengue. A Câmara, inclusive, nós estamos acompanhando, vai analisar um projeto importante sobre notificação que está tramitando em regime de urgência. E o combate à dengue, prefeito?
É fundamental. É fundamental. E eu fiz uma reunião na segunda semana de governo na Secretaria Municipal de Saúde, dei início aos mutirões que estamos fazendo nas regionais para que a gente possa combater a dengue. Curitiba sempre se beneficiou do frio, mas o mosquito, esse malandro... Né, para não falar outra coisa, ele é adaptável, ele se adaptou ao nosso clima. Então, no ano passado, teve um grande aumento e esse ano há uma perspectiva.
Essa semana está a combinação perfeita, né?
Sol,
tá aquele calor, chuva. Tá a combinação
então, assim,
perfeita.
É importante o apoio da comunidade, limpe seu terreno, sua planta, o recipiente do seu cachorro, do seu gato. Se o seu vizinho não fizer isso, denuncie para a prefeitura, porque nós estamos atentos, e na Câmara, inclusive, isso, para que a gente possa analisar, para que juntos a gente possa combater. Queria 2 coisas rapidinho antes de terminar que eu lembrei. Uma, calor e chuva é uma delícia para a grama subir bastante. Então, se perto da tua casa a grama está subindo, calma que nós vamos cortar no parque, nas canaletas, nas avenidas importantes. Nós estamos reforçando, já reforçamos as equipes de poda e de roçada, né? Mas o calor e a chuva faz o crescimento muito rápido, então nós estamos muito atentos a isso. E a dengue é igual a comissão do centro. Eu, Eduardo, prefeito, vou liderar esse processo. A prefeitura vai liderar. Mas se a população não ajudar, não estiver junto no combate à dengue, na fiscalização e na limpeza, nós não teremos o mesmo resultado. A mesma coisa no centro. Se o empresário não investir, se a associação cultural não fizer eventos, se não tiver um grande trabalho junto, o resultado não será o mesmo. Então, nós precisamos da cidade unida.
30 segundos. O senhor em Foz do Iguaçu, no encontro com todos os prefeitos, uma espécie de lançamento da pré-candidatura do governador Ratinho Júnior à presidência. Queria que o senhor comentasse. O Alexandre Cury, mais cedo aqui, falou também na CBN sobre política.
O governador está muito bem. Semana passada eu estava lá, ele fez um evento com 380 dos 399 municípios do Paraná para liberar recursos. E eu fui lá. E eu falei justamente isso. Eu falei, governador, se é teu sonho, você pode rodar o Brasil, porque Curitiba, os municípios do Paraná e o Paraná estão com você. Porque o Paraná está num momento único, aprovação alta, investimento em todos os municípios, pleno emprego, um trabalho muito forte. Então, que ele tenha, que ele possa rodar o país para mostrar o que fez no Paraná e procurar se viabilizar. Ele pode rodar, que aqui nós estamos com ele e damos o apoio para ele.
Olha, vieram várias perguntas enquanto isso aqui. Gostaria que o prefeito agilizasse o plantio de árvores aqui na rua Fernando de Noronha. O Mauro do Vale, sou motorista de aplicativo, queria saber do prefeito qual... Eu mando um grande abraço, ele manda um abraço para o senhor, melhor
outro
dizendo.
Uma,
e a pergunta é da rodoviária, com relação a uma área determinada e sinalizada aos usuários de aplicativo.
Estamos trabalhando
ali
nisso.
Ali não tem. Então eu vou também encaminhar obrigada a todas as mensagens para a equipe do prefeito. Prefeito, muito obrigada.
Eu agradeço, quero estar sempre presente, como presente nas ruas e presente nas redes sociais. Me segue lá, manda a tua sugestão que nós vamos governar juntos. Obrigado, bom dia, que Deus nos abençoe.